Senhores deputados, e as senhoras deputadas, mas não está cá nenhuma neste momento. Nós iríamos começar a nossa última audição do dia. Começo por pedir desculpa ao Senhor Presidente da Confederação de Turismo de Portugal e à Confederação pelo atraso no início desta reunião. Agradecer-lhe a sua disponibilidade para estar aqui connosco. Como sabe, esta é uma comissão especial da Assembleia da República, porque não é uma comissão permanente que se dedica ao papel legislativo. É uma comissão eventual que tem como missão, precisamente, o acompanhamento das medidas do Programa de Assistência Financeira a Portugal. Nesta fase dos nossos trabalhos, agora que estamos a aproximar-nos da terceira revisão do memorando, que será no próximo mês, que se irá concretizar, a Comissão decidiu proceder a um conjunto de audições com os parceiros sociais e com outros observadores privilegiados da execução do memorando, para, sobre principalmente duas áreas específicas do memorando, que nós selecionámos nesta fase, poderem dar-nos a sua visão sobre o passado, o presente e o futuro deste difícil e complexo programa. Essas duas áreas são precisamente aquelas que têm a ver com as reformas estruturais, e isto em particular tendo em conta que acabou de ser celebrado semana passada, ou 2 semanas, o acordo de concertação social sobre competitividade, crescimento e emprego. Portanto, esse é um dos temas que nós selecionámos para desafiar os nossos interlocutores a ajudarem-nos com a sua reflexão. O outro é as questões do sistema financeiro e do financiamento às empresas. E, portanto, é em torno dessas duas questões, que reformas estruturais e financiamento, que nós temos vindo a pedir aos nossos convidados para que nos possam aqui apresentar as suas reflexões, as suas dificuldades, as suas perspectivas. E é isso mesmo que eu lhe peço a si, agradecendo mais uma vez a sua amabilidade para estar aqui. Sim, eu costumo sempre, já é um erro antigo dizer Confederação de Turismo de Portugal, mas é Confederação de Turismo Português. É um erro que já há muitos anos já está habituado a este defeito. O nosso funcionamento é muito simples. Eu vou-lhe dar a palavra, terá um tempo que julgar conveniente. O nosso limite é os 15 minutos, limite, não, o nosso tempo de referência é os 15 minutos. Depois, cada grupo parlamentar, estão representados todos os grupos parlamentares, à exceção do Bloco de Esquerda, que pediu escusa porque não podiam estar aqui neste momento nenhum deputado. Passarei a palavra aos representantes dos grupos parlamentares, portanto, por ordem do seu peso parlamentar, o PSD, o PS, o CDS e o PCP, e no final o Senhor Presidente voltará a intervir no sentido de responder às questões que vão ser colocadas, já que esta é principalmente uma audição que os deputados pretendem auscultar as posições e as visões dos nossos convidados. Portanto, se me permite, dou-lhe a palavra. Muito obrigado.
Quem queria começar por cumprimentá-los a todos, nomeadamente a si, enfim, tenho muito gosto em vê-lo. A gente que teve durante um tempo a partilhar assuntos deste tipo. Enfim, a parte do turismo que tem pensado em relação aos dois temas que me foram propostos, portanto, reformas estruturais e temas financeiros. Em relação às reformas estruturais, incrivelmente, acho que, e nós achamos, que praticamente tudo aquilo que tem vindo a ser feito está a ser feito e foi feito com atraso. Ou seja, reagimos tardiamente a situações que estavam a ser vistas há uns anos largos e que, por uma razão ou por outra, os portugueses, normalmente, ao contrário de outros países, demoram muito tempo a perceber que competitividade é crucial e que isto não se faz de fora para dentro, faz-se de dentro para fora. E realmente há muito tempo, desde 2000, que o nosso sistema evidenciava claramente que não estava pronto para seguir ao ritmo dos países mais avançados da Europa. E que, no fundo, neste momento, comandavam o sistema financeiro. As esperanças que houve, e lembro na altura que a gente celebrou o primeiro acordo que foi em 2006, se não me engano, onde as perspectivas que havia na altura, porque o mundo estava a correr todo maravilhosamente, era que, na altura lembro que o crescimento estava em 2,6% ou 2,7%, e ainda não era consigo na altura, mas que realmente as dúvidas que se punham, se aquilo era sustentado ou não sustentado, esse tipo de crescimento, rapidamente se verificou que não era e nós tardámos a reagir. Por outro lado, tínhamos os dados que nos foram sendo fornecidos do Estado de Portugal, nomeadamente em relação a fatores base, como é, por exemplo, a educação. Dado crucial, além da nossa situação económica e financeira, é as pessoas que temos. E as pessoas que temos agora, e agora melhoramos um bocadinho, mas de toda a maneira ainda é claramente inferior em qualidade àquilo que existe no resto da Europa, compete connosco. Dados cruciais que me foram fornecidos, aliás, pelo seu governo, onde esteve incluído, pelo Fernando Medina, que eu não sabia e que me ajudou imenso a perceber, enfim, onde é que estávamos, o ter ainda agora 50% da população que não tem o nono ano, da população que trabalha, são realmente indicadores brutais e que condicionam o nosso desenvolvimento. E é um fator base, é um fator que só pode ser corrigido ao longo de muito tempo. O saber, e foi-nos dado também nessa altura, que já pessoas fruto da nossa educação, portanto, pessoas entre os 20 e os 24 anos, onde na Europa 80% têm o 12º ano, e no nosso Portugal, menos de 50% é que tem o 12º ano, são fatores cruciais para quem tem empresas e para quem trabalha com essas pessoas. Claro que vai-se apontando, e enfim, eu sou dirigente, sou além de empresário, e claro que acho sempre que, como em tudo, os empresários dirigentes são sempre os mais responsáveis, claro que sim. Claro que têm, mais que tudo, a obrigação de fazer mais do que os outros, porque é para isso que foram educados e treinados. De toda a maneira, o que temos é isto. E isto, sendo o que temos, condiciona, francamente, a nossa atividade, condiciona, francamente, a competitividade das nossas empresas. As reformas estruturais que agora estão apontadas e que foram apontadas, arriscamos-nos a ver que, do exterior, foi mais fácil ver, como normalmente acontece a analistas, uma necessidade premente que havia. Com mais ou menos pormenor do que está feito, a nossa sensação é que tinha que ser feito. Depois o resto, acho que são pormenores de aplicação, acho que são pormenores de oportunidade. Como sabem, por exemplo, no caso do turismo, e não vem exatamente a propósito, mas acabamos de ser sujeitos a duas coisas mais ou menos ridículas, que é a subida do IVA da restauração e a do golfe, e que achamos disparatado. Mas percebemos nitidamente que somos parte interessada, primeiro, não é? E que, portanto, houve outras opiniões de maneira diferente, em que era de tal maneira necessário dinheiro nesta altura que se sacrificou a competitividade do setor. Nós achamos que é erro, mas a nossa apreciação global sobre as formas que estão neste momento apontadas é que são corretas, que deviam ser feitas e que é pena que não tenham sido feitas já há mais tempo. Ia passar, e depois estava, enfim, sujeito às vossas perguntas e com certeza que gostar a nossa opinião, gostava de passar para o sistema financeiro e financiamento às empresas. Aí a situação é excepcionalmente má, mas outra vez não sei se é possível fazer melhor, ou seja, não estou do outro lado, não estou. Que neste momento a situação é extremamente grave, é extremamente grave. Sem dúvida que temos neste momento empresas boas, temos empresas com tudo para poderem competir, com tudo para poderem dar emprego, com tudo para poderem fazer o seu papel social, e que neste momento, por restrições a crédito, estão a falhar. Há e casos evidentes que, do nosso lado, vamos forçando e fazemos tudo possível imaginar a todos os níveis para que seja modificado. Volto a dizer, não estamos em posição de saber se é possível fazer de outra maneira ou não, que é altamente insuficiente, é. A cena que se passa neste momento, de fora para dentro, de ser dita abertamente que tem que haver diminuição de crédito, e é isso que se está a verificar, é isso que está a ser feito, realmente percebendo que empresas não competitivas que devem ser substituídas pelas competitivas, mas neste momento, com as restrições que existem, já não é só isso que está a acontecer. Está a acontecer realmente empresas boas estarem com enormes dificuldades e com isso, às vezes, digamos, quando se corta uma perna, fica sem uma perna, não é? E não há maneira depois de a substituir. E neste momento, realmente, está-se a correr esse risco e alguma daqui se está a acontecer. Não tenho dados suficientes para saber se poderá ser feito de outra maneira. Por outro lado, nesse sentido, acho que é urgente reorganizar o sistema financeiro. Ou seja, a dispersão que existe neste momento de mecanismo, nomeadamente de apoios do Estado, de empresas, nomeadamente de capitais de risco, nomeadamente, realmente são sistemas que podem ser vistos e melhorados. E sei até por experiência própria, enfim, como empresário, os empresários que vou conhecendo e que transmitem as suas experiências, todos nós achamos que realmente, sendo a situação como é, que se pode fazer melhor. E, portanto, estamos à espera, neste momento, de alguma coisa que mostre que a situação futura vai ser diferente da atual. E não me lembro muito mais que não, vocês não tenham, com certeza, ouvido das outras pessoas. Portanto, não quero, como sabem, não gosto muito de discursos e acho que não me lembro mais nada para dizer com ênfase especial sobre isto. Não sei, Adília, se tem alguma coisa.
Muito obrigado. Não, a qualidade das intervenções não se mete pelo tempo. Portanto, porque senão cada um de nós estava aqui a falar aqui, e resolver os problemas todos. Portanto, eu. Na sequência, como há pouco disse, darei agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Reis, penso que ele, em nome da bancada parlamentar do PSD, que iniciará da parte dos deputados este.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Confederação de Turismo Português. O que resulta desta audição é, em parte, muito semelhante àquilo que retivemos da primeira audição da tarde com a Confederação de Agricultores, e que é, de facto, o reconhecer de que várias das alterações que estão a ser feitas neste momento em termos de matéria laboral vêm de encontro a reivindicações antigas dos dois setores, quer no que se refere à desburocratização do contrato a termo, quer também, de alguma maneira, também com o regime do banco de horas individual. E desta sua intervenção curta, mas simultaneamente pragmática e clarividente, resulta muita expectativa positiva quanto àquilo que poderá resultar em termos de ganho de competitividade para a nossa economia, nomeadamente do setor do turismo, com estas alterações. Eu gostava de questionar essencialmente, não sobre as alterações em causa, porque já ficou claro da sua intervenção, bem como também das declarações que nos últimos dias têm vindo a ser, portanto, proferidas por responsáveis do setor. Gostava de o questionar acerca da redefinição da Estratégia Nacional do Turismo, porque está também, de alguma maneira, inerente a este acordo de concertação. Está, de alguma maneira, implícita a necessidade de se redefinir as prioridades em termos de turismo para o nosso país. Eu gostava de o ouvir acerca dessa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos dar a volta. Depois o Sr. Presidente responderá no fim. Deputado Miguel Freitas, em nome do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar, naturalmente, por cumprimentar o Sr. Presidente da Confederação do Turismo Português e dizer-lhe que, naturalmente, é importante ouvir também a vossa sensibilidade sobre estas matérias. E gostava de começar por dizer que nós valorizamos, o Partido Socialista valoriza muito a concertação social. E, portanto, é evidente que consideramos que o facto de ter havido a concertação social tem um valor simbólico extremamente importante. E entendemos, naturalmente, que a Confederação de Turismo Português tenha valorizado, como sempre tem feito, aliás, ao longo destes últimos anos, a questão da concertação social como valor simbólico. Até porque também acreditamos que é um passo importante no sentido de concretizarmos a execução com sucesso do programa de assistência financeira. Dizer sobre essa matéria que, apesar de tudo, consideramos que é um programa que tem uma certa rigidez, mas que não é imutável. E, e, portanto, o Governo tem vindo, aliás, a fazer várias alterações, umas nós estamos de acordo, outras não estamos, mas não estamos perante um instrumento absolutamente imutável. Portanto, vale a pena termos isso em conta quando fazemos as nossas conversas. Falar do setor turístico, num contexto em que vivemos uma recessão profunda em Portugal, aliás, todos os indicadores apontam para uma recessão mais profunda do que aquela que esperaríamos ainda há 3 meses, num cenário em que aquilo que foram, digamos, os últimos indicadores europeus, haverá uma recessão também, que aponta já no sentido menos 0,5 nas últimas, digamos, nos últimos indicadores, e, portanto, uma dupla recessão irá certamente ter um impacto neste setor, que é um impacto que gostaríamos de ouvir a opinião e a posição da Confederação relativamente a isto. Agravado ainda por cima, com aquilo que foi, digamos, a decisão que o Governo tomou de aumentar o IVA da restauração e do golfe, que certamente tem um impacto negativo na nossa competitividade em termos internacionais. E, portanto, este é o contexto, e é sobre estas matérias que eu, portanto, é com base neste contexto que eu gostava de lhe colocar três ou quatro questões. Primeiro, o turismo, apesar de tudo, mesmo depois da crise de 2008, resistiu. Isto é, foi um setor que, apesar de tudo, os indicadores apontam para uma certa resistência no quadro dos setores económicos nacionais. E eu gostava de perguntar se, no contexto atual, face àquilo que são as medidas que estão a ser tomadas, se acredita que, digamos, esse movimento de resistência é para manter ou vamos entrar num movimento distinto deste. Em segundo lugar, sabemos que isto depende muito da nossa capacidade. Acima de tudo, há dois níveis de questões que se colocam neste setor. Por um lado, aquilo que são os investimentos feitos para atrair oferta, portanto, para sermos capazes de ser atrativos. E aí, naturalmente, gostava de lhe perguntar o que é que lhe parece aquilo que é, se é que tem alguma informação, porque eu devo dizer que, de toda a análise que fizemos do acordo de concertação social, por isso eu comecei pelo valor simbólico, na verdade, o setor turismo aparece com um conjunto de linhas gerais e, aliás, no final dizendo e remetendo para um documento que o Governo vai apresentar daqui a 6 meses. E, portanto, não há nada de concreto naquilo que, objetivamente, está neste acordo de concertação social para o turismo, o que significa que o Governo ainda anda a ver se acerta o passo, e não temos a certeza se, e gostava de ouvir a sua opinião sobre essa matéria, qual é a importância que este Governo dá a este setor, que é o maior setor exportador português. E, portanto, qual é a opinião que tem a Confederação de Turismo de Português sobre essa matéria. Depois, promoção. Sabemos que há um corte na promoção, embora haja uma garantia de que a promoção externa é para manter, e, portanto, gostava de saber. O que é verdade é que nós também resistimos nesses três últimos anos, muito graças à procura interna, e, portanto, a promoção interna foi muito importante. Um corte na promoção interna é um problema, mas gostava também de ouvir a sua opinião sobre isso. E não encontrei, sinceramente não encontrei, nada sobre aquilo que era uma política que eu sei que a Confederação tinha vindo a defender, que era o apoio às rotas aéreas. O que foi feito disso? Quer dizer, isso é para manter, não é para manter? É importante, não é importante? Qual é a opinião da Confederação relativamente a essa questão? E, portanto, digamos, apesar de tudo, nesta altura, a nossa preocupação primeira é sobre a necessidade de atuarmos no curto prazo e não verificamos que os instrumentos estejam operacionais e sentimos, inclusivamente, que aquilo que era uma coisa que esperávamos mais rápida, que era a alteração da estrutura do próprio Ministério e das regiões, das chamadas entidades regionais de turismo, não sabemos ainda o que é que vai ser disso. Temos ouvido têm saído muitas notícias sobre o assunto, Não sei se tem alguma ideia mais concreta sobre essa matéria. Agora, estamos preocupados porque isso pode comprometer o ano turístico. Isto é, se nós não formos capazes de rapidamente resolver isso e dar o estatuto que se pretende, podemos estar a comprometer o ano turístico. Depois, bom, depois temos as condições de financiamento ao próprio setor. Há uma, quer do ponto de vista do Fundo de Turismo, há uma redução de orçamento e, portanto, a capital de risco que existia aqui neste Fundo de Turismo está também comprometido. Gostava de ouvir a sua opinião sobre essa matéria. E, evidentemente, todas as condições gerais de financiamento à atividade está comprometida e, portanto, está complicada, mas gostava que concretizasse essa questão. Finalmente, colocou aqui uma questão que para a qual nós somos muito sensíveis, tem a ver com as questões da qualificação e emprego. Gostava de saber se já percebeu qual é a política que o Governo tem para essa matéria, nomeadamente no setor turístico, já que o último ato que conhecemos foi o encerramento, na sexta-feira, de 3 centros de novas oportunidades, um em Coimbra, outro em Lisboa, outro no Algarve, que deixaram milhares de pessoas sem oferta formativa e, portanto, digamos, sem conhecermos quais são as alternativas. E, portanto, gostava de saber se a Confederação tem uma noção sobre aquilo que são as alternativas que existem sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou começar por saudar o Sr. Presidente da Confederação e começava, enfim, como aquilo que nos traz aqui é o Acordo de Concertação Social, saudá-lo pelo facto de ter contribuído para que este acordo pudesse ter sido consensualizado da forma como foi, porque me parece que é importante que, aliás, até pelo contexto internacional que referiu, que Portugal consiga consensualizar um conjunto de reformas que precisa de fazer para se desenvolver. Eu penso que, quando diz que estas reformas já deveriam estar feitas há muito tempo, traça um correto diagnóstico da situação que até aqui nos trouxe. Se as políticas que seguimos nos últimos 15 anos, ou até nos últimos 30 anos, tivessem sido boas, Portugal não estava na situação em que está. E se a forma como entendemos o papel da iniciativa privada na economia e o papel da intervenção do Estado na economia tivesse sido mais adequado, as taxas de crescimento de Portugal não teriam sido, mesmo quando todos os outros estavam a crescer, tão medíocres como foram. E as nossas médias de crescimento não eram tão medíocres como foram. Portanto, parece-me que, quando tratamos do futuro e tratamos deste acordo de concertação social, devemos fazê-lo encarando, com certeza, as divergências que poderemos ter sobre ele, mas há um ponto de partida do qual nós não podemos partir. É que não podemos pretender que Portugal estava em boas situações, não só quando assinou este acordo, não só quando pediu ajuda externa, mas nos últimos 10 anos. Não podemos pretender isso. Caso contrário, estas reformas que hoje saudamos seria o desmentir disso próprio, disso mesmo, não é? Não podemos estar a exigir reformas estruturais e, ao mesmo tempo, dizer que estávamos no melhor dos mundos. Quanto ao turismo, que é aquilo que me parece mais interessante discutir consigo, tem sido criada aqui um pouco a ilusão de que o acordo de concertação social se limita às matérias de legislação laboral. Não é isso que sucede, embora me pareça, não estou a querer desmentir, a radical importância que essas alterações têm na economia e na vida das pessoas. E, portanto, a questão não é essa. A questão é, agora, tentarmos olhar aqui para o setor de turismo perante os desafios que aqui estão e os compromissos que o Governo assumiu aqui com os parceiros sociais, gostava que nos falasse um pouco mais disso, até para que não fiquemos precisamente com esta sensação de que este acordo não tem quase nada daquilo que é importante para o ponto de vista da economia. Falou, e eu percebo que fala, acho perfeitamente natural que fale, na situação particular do turismo e do IVA na restauração. E não queria fugir a essa questão. O que me parece, e como aliás penso que foi até bem enquadrado por si, se nós pensarmos que o aumento da taxa do IVA na restauração teve como objetivo prejudicar o turismo, teríamos que chegar à conclusão de que todas as áreas de atividade estavam prejudicadas, porque foram todas, de facto, objeto, de uma forma ou de outra, de medidas de austeridade. E, portanto, da parte do Governo não há ou não existe nenhuma desvalorização do papel que o turismo tem no desenvolvimento da economia. O turismo foi aqui vítima, como todas as outras áreas foram, da política de austeridade que foi necessário imprimir e sobre a qual teremos, eventualmente, algumas divergências. E parece-me até que a reforma que está anunciada, do ponto de vista até da própria organização do Estado relativamente ao turismo, aquilo que procura dizer é que também o próprio Estado está a querer assumir o compromisso de ter medidas de austeridade para consigo mesmo. Depois, porque me parece importante, o reforço do financiamento da economia é também uma parte central do compromisso para o crescimento, competitividade e emprego, e há um conjunto de medidas que têm que ver com o financiamento das empresas e que me parece que são importantes também para o setor do turismo. Linhas de crédito, PME, o alargamento dos prazos de carência de capital nas atuais linhas, PME investe, seguros de crédito à exportação, enfim, há um conjunto de medidas que me parece que são importantes. Dir-me-á que, provavelmente, nos tempos que correm, precisaríamos se calhar demais, admito que sim, mas não é de todo um acordo que passa ao lado daquilo que são as necessidades de crescimento da economia e do setor. E gostava de lhe perguntar, por fim, do seu ponto de vista, falou da formação, que me parece que é importante, um problema que Portugal tem, embora me pareça que há dois mitos que temos que desmontar. O primeiro é o de que a proporção da despesa pública gasta com a educação é sinónimo de qualidade na formação. Se assim fosse, Portugal não teria os problemas que tem hoje de falta de formação. Temos, e bem, proporcionalmente, despesa pública com a educação em montante importante, em termos proporcionais. E, portanto, alguma coisa está a falhar que não a proporção dos montantes. E a segunda é que me parece importante distinguir, relativamente à formação, que é, de facto, um problema importante, é o do compromisso deste Governo com a formação. E não confundimos, evidentemente, formação com a certificação formal de habilitações que poderão não existir. E que, portanto, que fique clara, por parte dos partidos que apoiam este Governo, um compromisso sério na formação, embora tenhamos caminhos distintos para lá chegar, como é evidente. Mas também parece que, como começou por dizer, se estas reformas são todas inevitáveis e já teriam sido precisas há muito tempo, se o caminho que tivéssemos estado a seguir até aqui fosse bom, não teria começado com essa sua introdução. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para finalizar, palavra ao PCP, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria também começar por cumprimentar os representantes da Confederação do Turismo de Portugal e dizer que a intervenção inicial colocou muito enfoque nas questões das medidas, nomeadamente no Acordo de Concertação Social e outras medidas, e até referindo que vinham com algum atraso, que me deixou alguma surpresa, porque sabemos que estas medidas, aliás, são assumidas pelo Governo, que vão empobrecer a generalidade dos portugueses. Como é que medidas e como é que o empobrecimento da generalidade dos portugueses é um contributo importante para o setor do turismo? É uma dúvida que me fica e, por isso, colocava as questões que tinha para colocar nesse sentido. Claramente, estas medidas e este acordo de concertação social são um desinvestimento naquilo que era o regime de férias repartidas e que foi, a que alguns chamam de pontes, mas que foi, e que houve um investimento grande durante alguns anos, precisamente para combater a sazonalidade do turismo, e agora tem um retrocesso. Há também a diminuição do número de dias de férias, há uma clara diminuição destes processos todos do rendimento das famílias e do valor das reformas, curiosamente até quando se identifica como estratégia para o setor do turismo, o turismo sénior, isto está a acontecer, e estas medidas que são aplicadas a Portugal, muitas delas vêm na linha até de outras medidas que estão a acontecer na União Europeia, sendo que uma parte daquilo que são os nossos mercados de turismo são afetadas por medidas do género, mas também o mercado interno tem a sua importância naquilo que é a generalidade do turismo, nomeadamente no combate à sazonalidade que o setor sempre procurou, e por isso perguntava qual era a avaliação, se tem uma noção, se a Confederação tem uma avaliação destas medidas em concreto, as implicações que terão na procura turística nas questões da sazonalidade. Outra e uma última questão tem a ver com as questões dos transportes aéreos e qual é a avaliação que a Confederação do Turismo de Portugal faz da privatização da TAP, que implicações é que esta privatização poderá ter para o setor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra ao Sr. Presidente da Confederação do Turismo Português para responder às questões que foram colocadas e dizer o que bem entender.
Talvez comece por um comentário geral, enfim, do que foi este acordo. Desde o início que não tomámos este acordo, nem como um programa de governo, nem como qualquer coisa que pudesse abranger tudo. Tomámos mais do que isso de uma maneira que era importante um resultado e que era, de alguma forma, como conseguimos ter dentro do mesmo barco pessoas diferentes, com ideias diferentes e com projetos diferentes e com maneiras de ver o futuro diferente. Portanto, muito complicado. Começo por aí e por dizer, por exemplo, porque não foi suficientemente divulgado, e sei que umas pessoas gostam, outras não gostam, mas é como é, que nós batemos francamente por poder haver diminuição dos salários no setor privado. Se o setor público o fez, porquê é que o privado não pode fazer? Porquê? Porque nós achamos neste momento, concretamente, que há empresas que, dado que funcionaram em momentos e em anos anteriores, com condições que projetavam um futuro melhor do que ele se mostrou e que temos hoje, que é obrigatório corrigir em posições. E em vez de corrigirem posições de uma maneira disparatada, que é mandarem gente embora porque está a ganhar mais para ir buscar gente que depois ganha menos, de uma maneira ou por outra, com despedimentos coletivos ou não, é de uma lógica mais que razoável perceber que o mundo que se sonhou não é aquele em que se vive neste momento. Se o setor público pode descer salários, porque é que não pode descer o setor privado? Claro que sei perfeitamente, porque debatemos o assunto, que, por exemplo, para a Segurança Social era pior. Porquê? Porque quem ganha mais desconta mais e realmente faz imenso jeito. Mas parece-me que é fictício porque é durante pouco tempo. Por exemplo, esta perdemos. Perdemos e perdemos francamente. Eu detesto perder em coisas que acho que têm toda a razão, não é? Mas batemos até ao fim. E no caso, a UGT, neste caso, levou a melhor. Desde sempre que, portanto, nós consideramos isto como uma coisa que era o que era possível fazer dentro de compromissos que uns concordávamos, outros não. Como pano geral, não podia deixar de dar este exemplo. E agora ia começar por cada uma das pessoas e os partidos que falaram em relação à estratégia nova de turismo. Primeiro, nós concordamos que a simplificação do sistema atual, que aliás foi debatido várias vezes com governos anteriores, e que estava-se nesse caminho, que o normal era havendo menos meios, depois de haver maior racionalização. E, portanto, parece evidente que o caminho é correto. Um caminho que está correto não significa que depois a sua prática se mostre correta. Portanto, há que ter o maior dos cuidados, cada vez que se entra nesse caminho, de acertar. Porque, como é evidente, os erros notam-se mais. Que a estratégia parece correta, o que está neste momento em curso está. Assim como, concordamos também, que em relação a tudo quanto é financiamento, a tudo quanto é capitais de risco, a tudo quanto é a gente a mexer em dinheiro de uma maneira profissional, se calhar o melhor é pôrmos um chapéu mais profissional a olhar para todas. E mais profissional, normalmente, é quem lida com a banca. Concordo muito mais do que ser estruturas que não estão habituadas a funcionar como banqueiros e que, enfim, que têm a sua escola. As pessoas normalmente fazem melhor aquilo que praticam durante muito tempo e que estudam e que têm, enfim, que se formam para isso. Portanto, concordamos muito com esse sentido. De resto, como sabem, ainda neste momento, e temos acompanhado a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Ministro, que nos têm pedido opiniões, acho que ainda está a meio. Está a meio. O estar a meio significa sempre que não tenho conclusão ainda de onde é que vai acabar. Tentaremos ajudar dentro do possível. neste momento as discussões e as dúvidas que se põem ao setor do turismo. São enormes, nomeadamente em relação ao turismo de Portugal e, enfim, à nova forma de encarar o turismo de Portugal, mais parecido com a agricultura. E a agricultura tem funcionado bem, por exemplo. Mas a agricultura tem um lobby fortíssimo ao Mata Danos. E tem um lobby, não queria chamar lobby. Tem uma maneira de estar no terreno muito certa, feita com muito tempo, feita com muitos anos, o que leva dentro das figuras que têm de funcionarem bem, e a gente assiste a resultados que têm uma certa inveja da maneira como se conseguem obter. Vamos lá ver se nós, turismo, conseguimos, dentro desse quadro, fazermos igual. Mas, realmente, há esse receio. Receio quer dizer que nós cá estamos a falar com o Governo por forma a poder suprir essas dificuldades. Não sei se respondi à sua pergunta. Em relação à legislação laboral, e que já falei uma parte em relação ao que eu acho, em relação ao setor privado, e ao que foi feito e àquilo que é possível fazer. Acho realmente que mais cedo ou mais tarde se tem que ir mais longe. Acho que não chega ao que está feito. Acho que neste momento há uma coisa que se custa imenso a entender e que parece injustiça, mas é o que é, é que neste momento a enorme limitação que existe é a riqueza criada. Ou seja, quando se perde e quando não se ganha, fica toda a gente mal. Ou seja, não é o criar mais rigidez, não é o arranjar meios que não são naturais e que sacrificam o futuro que melhora. O que melhora é arranjar meios para, podendo haver criação de riqueza, poder dar mais emprego, poder dar melhores condições às pessoas. Não funciona ao contrário. Mas o que se tem verificado em Portugal ao longo deste tempo, e em turismo também, é que o tempo mudou muito, a competição mudou muito, mudou de campos, mudou de regiões, mudou de zonas. Neste momento há uma zona a crescer desalmadamente, que é a zona da Turquia, para lá, se posso chamar assim, e há outras zonas com enormes dificuldades para este lado. Meteram competições diferentes no meio deste mundo. A única coisa que pode resultar são projetos que levem isso em consideração e que, portanto, que reformulem aquilo que existia. Como de costume, nós portugueses somos lentos nesse aspecto. Somos lentos. Toda a noção que se tem é que é sempre lento. E que, para se fazer novos projetos e para haver criação de riqueza em novos projetos, há uma coisa que tem que ser, que é quase pragmático, é que os setores que estão pior, se calhar há uma parte que estão pior porque não são competitivos e nunca mais vão ser competitivos. E, portanto, se calhar o melhor é substituí-los e dar margem de crescimento a quem tem margem de crescimento. E aí não é uma situação de justiça, não tem nada a ver com justiça. Tem a ver que, se há setor em Portugal que pode crescer, que é o turismo, o normal é darem-lhe meios para poder crescer, afirmar-se e empregar mais gente e criar riqueza, enquanto há outros setores que, pela localização que têm, pela tecnologia que temos, pelo mundo ter mudado e haver gente a fazê-lo melhor do que nós, que vão desaparecer. E quanto mais depressa isso for feito, melhor. Para isso, como devem calcular, tudo quanto é flexibilidade, tudo quanto é maleabilidade, tudo quanto é fazer fácil rotação de pessoas e meios financeiros, ajuda imenso. Isto, por exemplo, em turismo, e como sabem, a gente já vai conhecendo, o que cada um vai dizendo, nós, por exemplo, em turismo, vendemos e achamos que, neste momento, há dois projetos específicos que deviam ser abraçados de uma maneira diferente, e dizíamos no governo anterior e nos governos anteriores, e dizemos neste, e que não estão a ser abraçados com a força que devem ser, que é as grandes cidades, nomeadamente Lisboa, com um projeto global, com um projeto de criação de riqueza, a cidade toda, estou a dizer Lisboa por ser a capital, claro que Porto também, claro que as outras cidades também, estou a falar em Lisboa porque é que tem mais significado, porque é a maior e que pode ter resultados mais imediatos. Isso custa e não está a ser tomado ainda agora como projeto crucial para o país, e, nomeadamente, e o outro projeto que vamos vendendo é o Algarve com mudança de regras. O Algarve como zona para se viver o ano todo. O Algarve, que, a sazonalidade do Algarve, quando se fala, por exemplo, e em relação a um comentário que eu vi, em relação a possibilidades aéreas, em relação à priorização da TAP, é muito mais importante, neste momento, projetos onde seja possível juntar tudo e que resultem. A privatização da TAP, ou não a privatização da TAP, não é a coisa mais importante do mundo, porque trabalha lá muita gente, na TAP e na ANA, e a maior parte deles, como todos nós, são nossos amigos, a gente conhece-os e a gente nossa. Portanto, há que esquecer esse fator e olhar para o que é crucial. Crucial é assim, temos que arranjar a maneira de chegar a Portugal mais gente e mais barato. E se isso não for feito, corre tudo mal. Portanto, como é que chega mais gente a Portugal e mais barato? Isso já não estou a discutir a privatização da TAP. Estou a discutir um conjunto de coisas que o Governo que faça, e que o Governo que não sou eu que governo, mas que tem que ser tomado como fator crucial e não haver alguma coisa que é excepcionalmente protegida e que depois o resto corre tudo mal. E realmente comparando com outros países que estavam como nós, Barcelona, outras cidades, Barcelona, por exemplo, ou Madrid, há 20 anos, a Barcelona deu um salto incrível que nós não demos, com um caminho parecido com Lisboa quando foi feita a Expo, que eles fizeram, tiveram os Jogos Olímpicos um bocadinho antes, mas depois seguiram essa embalagem. E realmente criaram uma dinâmica completamente diferente, económica, que depois se traduz, com certeza, em tudo o que vem a seguir, que é, com certeza, melhores condições de vida, que é ambiente social melhor, que é tudo aquilo que se gosta de fazer quando existem meios para fazer. Estava a tentar... Tenho aqui ainda, em relação a uma parte crucial, quando se fala do setor, como falou do setor turístico que resistiu. Para empresários, é curioso, mas a sensação não é essa. A sensação é, durante muito tempo e durante muitos anos, nomeadamente os últimos 9 anos, investiu-se imenso em turismo, e os resultados que existem neste momento não correspondem aos investimentos. E, portanto, não é justo nem correto comparar, dizer que houve um crescimento de 5% ou 10%, não sei, quando se investiu o dobro do que estava. O que se passa neste momento é que os investimentos que foram feitos, com toda a razão, com uma perspectiva boa neste momento, não têm resultados. Você é da zona do Algarve e sabe o que se está a passar. O que está a passar é dramático, ou seja, daqui a pouco tempo entrega-se tudo aos bancos e os bancos ficam com tudo. Não é? Porquê? Porque não há resultados. E nesse aspecto, o crescimento que se tem verificado é altamente insuficiente. E não é por culpa de um setor. Não é por, neste momento, faz falta projetos agregadores que produzam riqueza de maneira diferente. E neste momento é crucial pô-los no terreno. Porque senão realmente perde-se, fizeram-se infraestruturas ótimas, mas que neste momento não chega só o que está feito. Portanto, há que ter a coragem para virar a página e fazer novos projetos. Quer dizer, portanto, que aquilo que se assiste sistematicamente a chegar ao fim do ano e dizer Portugal teve mais 3% ou 4% ou 5% de turistas, ou foi criado a riqueza mais do que no ano anterior, porque se contou também com as compras que, nomeadamente, Brasil e Angola fazem nas lojas, que misturam no setor turístico, e depois o Inetes, que também são receitas turísticas, e depois está tudo lindamente, realmente não corresponde ao estado das empresas. O estado das empresas, neste momento, é extremamente débil e preocupante, porque, além disso, a parte crucial, que é o investimento, paga juros, tem que pagar amortizações, os juros subiram, e os preços de venda não puderam subir porque o mercado não aguenta a subida dos preços de venda. Portanto, a forcheta em que estão medidos é cada vez maior e arrisco-me a dizer, quanto mais se investiu, mais se perdeu. Portanto, é a forcheta que temos neste momento e é essa que temos que resolver. Portanto, é o cenário seguinte. Nesse aspecto, como setor de turismo, acho sempre que todos os governos dizem que o turismo é a grande esperança, que o turismo é um setor chave a apostar, e realmente depois, quando chega a altura de apostar, não aposta. E não aposta. E o caso do IVA e da restauração e do golfe é crucial. O IVA do golfe, aqui para nós, é um disparate total. Claro que eu percebo para o público que tem a mania que os ricos é que jogam golfe, não sei, porque olham para um mini mundo que é Portugal, não é assim. Lá fora, como sabem, são os nossos turistas, é os chauffeurs taxis em inglês, são, não sei, e a gente joga golfe e joga golfe barato, se sobe o preço não vem. E subir um preço, como vou obrigar a subir isto, 17% ou 18% ou 19%, é um disparate total. Aliás, o resultado vai ser tão mau que eu estou convencido que no próximo ano é emendado. E nós cá estaremos a chamar a atenção para dizer, perceba a razão que levou a subirem o preço. Uma pessoa não ganha sempre as lutas que se mete, perceba a razão, é errado. E espero mostrar que é errado muito rápido, não é? Que é muito rápido, não é? Portanto, assim será. De vez em quando perde-se. Portanto, realmente, o dar importância ao turismo, quer dizer que se vão apostar mais meios, e que devia ser mais meios apostado em turismo, quando não tem vindo a ser feito isso sistematicamente. acessibilidade em relação à pergunta que foi e também que você pôs. Outra vez, este acordo que foi feito teve em conta que existe, nomeadamente, um sindicato, que foi o UGT, a manifestar enorme preocupação com os sindicatos que estão envolvidos, nomeadamente na TAP, como nós sabemos, e na ANA, etc. Enorme preocupação. E, portanto, o que foi posto é um compromisso. Aquilo que dizia, com toda a razão, olha-se para a coisa do turismo e não instala nada, não foi possível. Fiz todo o esforço para ter lá medidas concretas em relação a tudo. Não consegui. Não por falta de esforço. É porque realmente há uma parte que não quer. Ou não quer, ou não quer que seja expresso naquele... Se o governo quiser governar, governa, não é? Portanto, faça. O deixar que passe dentro do acordo, não deixou. Portanto, assim foi. Formação que foi posto e falado. Como nós achamos no setor de turismo, há uma parte importantíssima que é obrigatório acontecer, é a renovação de pessoas. Como todos nós sabemos, com méritos de todos nós, pedimos filhos, a educação que têm os mais novos foi melhor do que a dos mais velhos. E que é obrigatório neste momento criar espaço para eles aparecerem e começarem a trabalhar. Obrigatório. Tudo quanto seja flexibilizar regras para isso poder acontecer, é bom. Tudo quanto seja não flexibilizar e obrigar quem produz menos, quem sabe menos, quem acaba por ter maior dificuldade em acompanhar uma evolução, porque o nosso problema é competir com o exterior, não é competir uns com os outros, corre mal. Mas nós propusemos e continuamos a propor que, por exemplo, na idade da reforma seja tida em conta a formação das pessoas, ou seja, quanto a nós, podia-se reformar mais fácil e com menor penalização pessoas com menos formação. Para quê? Para dar acesso a novos. Para nós, o dar acesso a novos é crucial. Como sabem, então, em turismo, não há nada que substitua uma pessoa chegar a um balcão, a uma recepção, e ter do lado de lá alguém que fala bem línguas, que recebe bem, que tem outra forma de vida, que nós, felizmente, conseguimos fazer com que eles fossem assim, foi nós que os fizemos. O fazer com que isso não aconteça e que eles tenham que emigrar todos para ter lá pessoas mais antigas a fazer esse trabalho mais suficientemente. É errado, não é? Mas é a nossa visão e, portanto, vamos dando o nosso testemunho para ver se conseguimos mudar alguma coisa. Em relação às perguntas que fez o CDSPP, bem, em relação ao futuro, nós habituámos muito, e enfim, eu sou um homem de projeto, e a Confederação de Turismo, enquanto estive lá, virou-se muito para lá. Nós, como eu digo, matamos muito rapidamente o passado e vivemos para o futuro. Mas que para trás fez-se o que se pôde, tentou-se melhor, umas coisas fez-se, outras coisas não se fez. Há que aprender com as coisas que se fez e que não fez, e interessa francamente olhar para a frente e pensar, e agora como é que se faz? Realmente, em empresários, e como não somos realmente políticos, em empresários a gente olha, vive da esperança de conseguir ter o futuro melhor. E vivemos, é mesmo aquilo que nos anima, e está assim e agora. Portanto, nesse aspecto, por exemplo, a forma como está encarada neste momento a diplomacia económica de juntar, para nós é bom. É bom porquê? Porque era evidente. Depois, claro que há de dotar e de meios as instituições para poderem cumprir o seu papel. Mas neste momento que continuamos a achar, em relação a tudo, que não me interessa tanto o que é que aconteceu para trás, mas que neste momento continuamos a ter condições extraordinárias para Portugal ser um país onde o turismo, muito mais do que 10% da população pode empregar 15%, muito mais do que contribuir como contribui para o PIB, conhece mais ou menos nessa proporção, pode duplicar, porque temos condições únicas e que a gente vai viajando por todo lado e não tem dúvida disso. Mas obriga a tomada corajosa de medidas que produzam isso. E normalmente cá tende sempre a ter tudo muito equilibradinho. Tudo muito equilibradinho é péssimo, corre pessimamente. Portanto, continuamos a bater-nos para, se toda a gente acha isso, então se não se importam, apostem mais fichas num cavalo que é bom do que nos cavalos que não são tão bons. Mas, portanto, é a nossa teoria. relação às férias, em relação à sazonalidade. Julgo que em relação ao transporte aéreo já dissemos a nossa opinião. Como é evidente, as pontes são boas para o turismo interno, mas neste momento a sensação que temos também é que dinheiro para gastar só se tem e só se gasta aquilo que se pode. Portanto, existindo o empobrecimento geral das condições gerais, as pessoas tendo menos dinheiro para gastar, não é o poderem fazer mais pontos que vão gastar mais porque não podem. Portanto, julgo que neste momento, e é dentro disso que é, digamos, não é consolação, está a ver? É perceber que realmente neste momento os rendimentos disponíveis são menores. Aliás, está-se a passar já, o ano passado se passou e já há dois anos se passou. O tempo que é passado em lazer e em férias diminuiu francamente, os períodos encurtaram. As férias que normalmente eram 15 dias, passaram a ser mais curtos. Neste momento, há que relançar empresas, que elas é que empregam, há que, com o relançar empresas, as empresas poderem pagar melhor para as pessoas depois poderem usufruir de férias, e então sim, a nossa parte do lazer pode outra vez recebê-los e tratar de os receber bem, se tivermos condições para isso. Mas, portanto, é deste binómio que às tantas vai saindo, enfim, a nossa maneira de olhar para os dias de férias e para a sazonalidade. Sem dúvida que temos uma coisa crucial e que eu não me canso de chamar a atenção, até porque, enfim, vários dos nossos empresários têm coisas noutros sítios, noutros países e vamos comparando, é crucial ser competitivo. Crucial. E o ser competitivo significa que, por exemplo, em relação à Espanha, quando se fala do IVA da restauração ou do IVA do Golfo, é disparado quando num sítio é 8% e no outro é 23%. Porquê? Porque a diferença é enorme. A diferença é enorme. Não há, passamos a vida a dizer isso quase por brincadeira, negócios com margens de 20 e tal por cento a 30%, há para aí droga e armas, não é o nosso, não é? Portanto, sendo assim, realmente a gente tem que olhar para o lado e logo que ao lado se passa qualquer coisa, temos que ter velocidade suficiente para ir buscar as mesmas armas e competir da mesma maneira. E, portanto, neste caso, em relação a férias, realmente em Portugal tem-se férias muito acima do que em todo o sítio. Pontos como nós fazíamos e não sei o quê, e diz isso com à vontade, deixem-me usar dizer, tenho uma família enorme, compridíssima, e, portanto, a brincar, tenho 6 filhos, a brincar, como outro diz, tenho 6 filhos e 11 netos, que é uma coisa extraordinária. Mas, portanto, realmente ouço os comentários deles, fazem todos os Erasmus, vão lá fora, né? Realmente, os amigos deles, quando vêm cá, acham que nós somos um país rico, porque os hábitos que temos são de país rico. O que nos chama a atenção para coisas que realmente estamos a trabalhar pouco. Temos maus hábitos de trabalho. Não estou a dizer que é culpa de ninguém, porque eu acho sempre que isto é feito de todos, mas que realmente temos coisas a emendar nesse sentido de tempos, e como de costume, se somos um bocadinho mais fracos que os outros países em alguns setores, o que é que há, como de costume, a fazer, como nós todos fazemos? Trabalha-se mais para suprir isso, durante o tempo que for necessário, para depois recuperarmos e estarmos outra vez iguais. Não sei se respondeu.
Sr. Presidente, muito obrigado. Julgo que respondeu às questões que foram colocadas com toda a eficácia, ainda por cima, em termos de usar o nosso tempo e o seu tempo. Resta-me agradecer-lhe a sua disponibilidade, a vossa disponibilidade para estar aqui connosco. A única coisa que posso garantir é que, de certo, que as suas opiniões e o seu contributo será útil para o trabalho da Comissão. E se for útil para o trabalho da Comissão, também espero que seja útil para os desafios do nosso país. Muito obrigado.
Obrigado, sim.
Caros senhores e senhores deputados, gostava só de avisar que as próximas audições estão já marcadas. Há uma amanhã e depois no dia 7 com os restantes parceiros sociais. 2 a 8.